Vamos ao primeiro assunto, a primeira conversa e a primeira entrevista do dia, que vai com muito carinho para Treviso, né? Que, aliás, nós temos um grande carinho, uma grande audiência, e Treviso é assunto todas as semanas na Rádio Marconi também, pela participação efetiva, ativa da nossa audiência de Treviso. Hoje, com destaque muito especial para a educação, eu quero cumprimentar e estar conosco a secretária de Educação, de Esportes de Treviso, Helenita Moretti, conosco. Secretária, bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Marconi. Bom recebê-la, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, né, de Uruçanga, que a gente sabe que Treviso ouve muito a Rádio Marconi. Bom dia também ao nosso povo trevisano que está nos ouvindo nesse momento.
Bom recebê-la aqui. Tudo bem, Treviso?
Tudo bem, Treviso, muito bem. Só alavancando, cada vez mais.
Que bom. Inclusive, diretamente na educação, com bons resultados, não, secretária?
Com certeza, isso mesmo. Uhum. Na educação, nós estamos com uma notícia boa agora sobre a questão da alfabetização, né? Que nós alcançamos um índice que, na verdade, nós trabalhamos para isso, mas não se esperava tanto, né?
Uhum. Bom, na verdade, são, pelo que observei aqui, um percentual de 55% subiu, é isso ou não?
Isso. Nós estávamos o ano passado com 9%, né? Recebemos os nossos alunos que vieram, no caso, 2024 para 2025, recebemos esses alunos com 9% preparados para a alfabetização, tá, né? Que chegaram na nossa escola, anos iniciais, que é a Escola Maria Brogni. E esses alunos... Então, essa porcentagem era de 9%. Uhum. E hoje, foi uma surpresa para nós, é claro, foi para 55%, né? O trabalho feito do ano de 2025 para 2026, o índice subiu para 55%.
Além do número expressivo, eu fiquei assim, me chamou a atenção o tempo, né? Porque é de um ano para o outro, né?
Curto tempo, curto tempo.
Um trabalho significativo, não,
isso,
secretária?
Isso, então... quando eu assumi a Secretaria de Educação o ano passado, 2025, a convite do nosso prefeito, até quero mandar um abraço, claro, para ele, nosso prefeito Luciano, que nos apoia muito dentro da educação e esportes. Então, o que acontece? Quando eu assumi, nós, já no ano de 2024, fui convidada a fazer um curso em Florianópolis, falando um pouquinho sobre as metodologias e experiências em outros locais. Uhum. Falava-se muito em Sobral, né? Hoje até deu uma... Que lá deu um desempenho muito grande dentro do ensino, né? E aí, lá em 2024, fui nesse encontro. E aí, como eu sou educadora desde 89, eu também fui alfabetizadora. Eu disse, peraí, muitas metodologias que nós aplicávamos lá naquela época. E comecei a pensar em algo. Assumimos 2025, todos os nossos professores, diretores, gestores, participamos também novamente de uma formação. Novamente frisando algumas metodologias que me chamavam a atenção. Aí começamos um trabalho, e aí tem também que a gente trabalha o projeto Lei, que é o Pró-Lei. Este projeto, ele trabalha especificadamente com a alfabetização, né? E aí, trabalhamos juntos, parceria, uma menina que trabalhou comigo, que eu digo menina, mãe, né? Hoje, a Fernanda, iniciou comigo, hoje ela ainda é coordenadora do projeto Prolei, né? E aí, ela iniciou esse trabalho, nós duas juntamente. Vamos iniciar lá na educação infantil. É lá na educação infantil que a gente precisa dar início a esse trabalho. Entender, Joel, que educação infantil, ela não é meramente um cuidar. Ela é sim o cuidar, mas a gente precisa também estimular as nossas crianças para a aprendizagem, né? E é partindo de lá que foi o nosso trabalho. Começamos na educação infantil, junto com essa equipe toda do Prolei, né? Que são professores que participam. E aí as crianças chegaram preparadas para a alfabetização ali no Maria Brogni, que é a nossa escola do ensino fundamental. E aí essa surpresa toda
muito
de
bom.
Atingir esses objetivos. Né? Juntamente também, nós temos em todos os espaços, principalmente no CI, Noé Abate, que é o que prepara para a outra escola. Eu vim comentando até com o Dudu, que veio, né, o Eduardo, que nós temos um segmento. Porque a BNCC, ela nos traz algo macro, né, da educação infantil. Então, quer dizer, não tem nada específico para que o professor do grupo 1, 2, 3 trabalhe. Ele traz meio que tudo junto. E aí, esse ano, também, né, junto com a Flávia, nós estamos em um grupo de professores organizando conteúdos para determinadas turmas, que daí há um segmento para quando chegar lá estar preparado para a alfabetização, né? E juntamente também temos nesse CI Noé Abate e no Maria Brogni o Cantinho da Leitura, que é maravilhoso. As nossas crianças são estimuladas todos os dias, né? Semanalmente eles fazem troca de livro na Biblioteca Central.
Leitura, né?
Leitura. Leitura. Eles são estimulados a ler. E aí, toda semana eles levam um livro para casa, fazem leitura e é isso. É leitura e prática.
Agora, secretário, como a senhora disse, e vale a pena reforçar, fundamental, me parece ser um dos pontos principais, quer dizer, essa questão das crianças chegarem ao ensino fundamental já com essa base, né?
Isso mesmo.
Ainda mais com esse número de avanço, mas isso parece ser um processo fundamental de todo esse contexto, né?
Isso mesmo, é fundamental começar lá na base para que eles cheguem preparados, né? Uma das coisas também, não pensa que foi 100% alfabetização. Nós também estamos com algumas crianças com dificuldade de aprendizagem. Uhum. E aí, com essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, nós estamos trabalhando no contraturno, recomposição de conteúdos. Essa recomposição de conteúdos, ela acontece 3 dias por semana no contraturno. Uhum. Todas aquelas crianças que têm dificuldade, não só do primeiro ano, mas também das outras turmas, elas fazem aula no contraturno. E essas aulas, elas são intercaladas com aulas de xadrez, que eu, como professora de educação física, sou apaixonada pelo xadrez e desperta muito a memória da criança na questão da concentração, jogadas e tudo mais, né? Tênis de mesa, turismo na escola, eles têm nesse contraturno. Acho que, se eu não me engano, é só isso. Uhum. E aí agora também, Joel, pensamos em, para 2026, nós estarmos colocando uma turminha para iniciar, porque essas 3 tardes, ela é um ensino integral. Então, aquela criança que precisa recompor os seus conteúdos, ela inicia às 8 da manhã e termina às 17 horas. Elas ficam o dia todo na escola. Nós temos 54 crianças hoje atendidas, uhum, né, do Maria Brogni. E o ano que vem a gente pretende iniciar com o primeiro ano integral. Eles iniciam a aula às 8 da manhã, finalizam às 17 horas.
Para o ano que vem?
Para o ano que vem, uhum, que é o primeiro ano integral.
Muito bom. Claro que esses são resultados importantes, mas temos aí, ainda esse ano, todo o segundo semestre pela frente, secretária.
Todo segundo semestre, né? Isso mesmo.
Do calendário, né?
Aí agora, já estou planejando em sentar com os nossos professores, gestores, porque nós precisamos continuar em ascendência, né? Uhum. E aí é buscando cada vez mais conquistas. E uma das coisas que eu acho fundamental, Joel, é a gente trabalhar com a família. A família precisa estar dentro da escola. É fundamental. Nós, como Treviso é um município pequeno, a gente consegue conhecer todas as famílias, consegue conversar, chamar. Não é muito fácil. Há muita resistência, porque muitas famílias ainda entendem que a obrigação, né, é só da escola. Mas ainda nós precisamos dessa parceria, né? Família e escola, elas têm que andar juntas para que a criança consiga atingir os objetivos propostos.
Claro, fundamental. Aliás, esse é um detalhe, conversando com colegas secretárias também, sim, secretários, independente da cidade, esse é um ponto quase que padrão em relação à questão da família. Sempre dá para melhorar. Até a impressão que eu tive de Treviso, sempre que passo, que vou, e até pelo acolhimento da cidade, né? É que também poderia ter algo assim, digamos, mais próximo, mas também tem esse problema. Pode melhorar família e escola.
Isso. Nós temos mais próximo, sim. Experiência que eu tenho de outros municípios, né? De Criciúma, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos, Treviso é mais próximo, sim. Nós temos. Mas ainda falta mais.
Claro.
Sabe? Eu tenho certeza que a gente consegue mais. E eu percebo, assim, dentro do esporte também, quando a gente faz algum evento, a participação é fantástica, é de 80%. É um caso ou outro que os pais não estão juntos. Uhum. Mas, senão, os pais também são presentes.
A senhora falou do esporte, que a pasta é educação e esporte, é isso, secretária?
Isso, é pasta.
Caminham juntas, né?
Caminhamos juntas, educação e esporte.
Uhum. Que, aliás, o esporte é uma bandeira também, um pilar fundamental para a própria educação,
sim,
né? Faz parte também, né?
E aí, ali também tem outro ponto, Joel.
Uhum.
Que nós temos dentro do esporte o professor Giliardi, até vou citar o nome dele,
sim,
que ele faz os treinos de futsal e ele exige, depois de cada entrega de boletim, ele precisa ver os boletins e as avaliações das crianças. Porque nós trabalhamos essa parceria aí. A criança ela precisa estar dentro da escola, ter um desenvolvimento dentro da escola, para que depois continue lá no esporte.
Uhum.
Então, é uma forma de cobrança para que eles permaneçam estudando, né?
Claro. Falamos dos pais, falamos, evidentemente, dos resultados. E, claro, fundamental, tão quanto importante, o trabalho dos professores, né, secretária?
Sem dúvida. Esses professores, eu sempre assim, agradeço essa parceria deles. São professores fantásticos, tá? E não são professores lá do fundamental, são professores lá da educação infantil, dos bebês. Lá na Angelina Remor começa esse trabalho. Esses professores, funcionários, que os nossos funcionários, eles abraçam o espaço do ambiente escolar como se fossem deles. Desde a hora de fazer o seu lanchinho, o seu alimento, eles cuidam. Eles protegem as nossas crianças, porque eu digo, eles são as nossas... Meu Deus, os pais dão a melhor coisa do mundo em nossas mãos. Então, a gente precisa cuidar, proteger. E esses professores, eu digo sempre, méritos a todos. Desde a educação infantil, Angelina Remor, Noé Abate, e aí finalizamos no Maria Brogni, com esse resultado que a gente está mostrando hoje. Né?